Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Ada não tornara a voltar à casa do senador Guidão, receosa de ter desagradado a dona Leonor. Esperava que a chamassem, havia de chegar a hora em que no charrelete do Ipanema precisassem que ela fosse pregar os alfinetes ou pentear os cabelos da amiga desajeitada. No fundo da sua consciência não achava motivo para uma muda outra, de quem revia todo instante, na memória, a expressão rancorosa dos seus grandes olhos, dantes sempre postos nela com tamanha ternura. Percebera que toda a velha amizade de Leonor se transmudara em aborrecimento naquela noite tão singularmente perturbadora do passeio em alto imóvel. Porque ela é a culpa de Guedoedo a amasse, nem de que fosse tão audacioso. Tampouco fora ela quem inventara o passeio nem quem desinquictara ninguém para sair. Se em vez de a comer com os olhos, a Leonor falasse, ela lhe diria isso mesmo. Estava bem sossegadinha em casa e até escrevera ao Rui, quando a foram tentar com Rui 28 Cri 51. Amor gatulhos para o passeio. Não soubera resistir fora esse o seu crime. Mais nenhum. E a cada hora que passava ia se sentindo mais fraca, mais dominada pela sedução daquela noite de vertigem. Zero olhar do Eduardinho crestava-lhe na alma e todos os sonhos antigos. As contracções amorosas ou lentas das suas mãos faziam-lhe vibrar a todas as fibras do seu corpo. Era uma outra mulher. O grande amor de Rui, lão arrebatado ao mesmo tempo tão estáclio, dava-lhe a sensação de ser ela um ídolo cuja adoração impunha reverências. Ele vivia a maldizela e a adorá-la de longe, de joelhos, rugindo analenias ou obrindo-a do louvores. Pensando nele, o seu coração enchia-se de lágrimas. Ru era o seu amor, desde menina, o seu primeiro segredo, fora o seu pensamento que a ensinara a olhar para as estreitas, a ouvir o murmúrio das ondas, a que penetrar os doces mistérios da natureza. Diante dessa grande de paixão, eu começava a sentir-se humilhada ou pequenina. Por vezes Rola encontrou abstracta a costura caída nos joelhos, o olhar espalhado numa vaga de sonho. As semanas passavam assim naquela inquietação. Dona Leonor não a mandava chamar, quando antes não passava da 2 dias sem a ver. Ru andava a voltas com os exames, recebia dele cartas preocupadas e dolorosas. E Doa Rainenon não lhe deixava a porta, sempre elegante, sempre correto nos seus trajes ingleses, suavemente impregnado de runa essência subtil. Uma manhã, antes de saltar da cama, com os olhos cruel amor 285 parados para as tábuas brancas do Zutecto, atada em quem o sono aquietara os nervos. Começou mais serenamente a comparar as figuras dos dois rapazes, imaginando o futuro que cada um deles lhe poderia oferecer. Casando com Rui, ela jungida para sempre à pobreza, iria compartilhar as marasopas do velho implicante, o inimigo feroz de toda a sua mocidade. Eternamente vestida de chitas e algodões, espiada pelo ciúme do marido e o rancor vingativo do sogro. Casando com Eduardinho, deixaria de usar os restos da Leonor, para sortir-se na mesma modista, moraria em casa à parte, ajardinada, sem dar satisfações dos seus actotosas sogros tipatíticos e maus. Teria sedas, escruzaria as ruas da cidade em automóveis e carros elegantes, a sua beleza resplandeceria como um astro no céu. Teria o direito sacrificar Tarita ter felicidade ao cumprimento de uma promessa quase infantil. Rui for o seu primeiro amor. Ela era o primeiro amor de Rui. E daria tudo por consolá-lo e fazê-lo feliz. Porque a expressão do seu olhar, o timbre da sua voz, o sentido das suas frases, o calor das suas mãos, a doçura do seu sorriso, tudo que era dele, que vinha dele, estava fundamente gravado, eternamente gravado no seu coração. Ela amava ainda. Sentia que o amaria sempre, com um sentimento que envolvia a saudade e a piedade. Ardia agora em desejos de ir à casa do senador Guidão, abreviar com a sua presença o desenlace de uma situação difícil de sustentar. Afinal, ela vinte e tobo cruel amor lida em casa. Pareceria aos olhos dos outros ter medos de criminosa. Não via razão para ódios. Se Leonor passara do extremo dos seus abraços para aquela sequidão, gozetaria de fazer-lhe com praquendor que a culpa não era sua. De resto, Slava convencida de que, desde que a amiga precisasse delia, não tardaria em mandá-la amar. Mas corriam as horas sem pipi viesse o esperado convite. Teria dona Leonor deixado de frecker e entrar espectáculos e bailes. O Eduardinho sempre pediu voltava da casa do avô, lentava os passos à sua porta e não podia ver olhares mais significativos do que os seus. Uma tarde ele ousou mesmo, com o maior desembaraço, encostar-se à janela da salinha da frente e ali ela cozia rente ao peitoril. Dona Ricarda, no seu canto, entre um mar encapelado de morens, rovava a machina silenciosamente. Por que não tem aparecido lá em casa? Perguntou-lhe ele. Tem-se notado a sua falta? Não tenho podido? Muito trabalho. Massinha, essas lindas mãos não foram feitas para o trabalho, mas agora reparo. Uso um anel de casaz, vem ver. Ah, da coroa. Foi um presente dele. Não. Botezo fora? Achei outro dia um combri, cruel amor 287 lente, não sei o que hei de fazer dele. Trago-lhe-o qualquer dia. Vá amanhã de Tartatá ao Ipanema, preciso falhar-lhe-o. Rola apareceu, não houve tempo para explicações. Dentro da cabeça de Ada ficaram ideias e imagens num movimento estonteador. Estavam notando já a sua falta? Logo, a Leonor não estaria zangada. Talvez se que a própria dona Delfina confina aderasse como uma ingrata. Deveria acreditar no que lhe dissera Eduardo. Como a receberiam no chalete do Ipanema? Admirava-se de que Rolinha não tivesse ainda percebido aquele arrufo. Seria mesmo prudente acabar com aquilo, antes que a mãe soubesse. Mas que pretexto acharia ela para se até apresentar assim espontaneamente, depois de tantos dias de ausência? Ao mesmo tempo, as figuras de Rui e de Eduardo alternavam-se, perseguindo-se uma risonha e desdenhosa outra atrapalhada. — Yocirita! Nomeia o anel. Talvez parecido com o de Leonor, que lhe iluminava os gestos e poetizava as mãos. Nessa noite veio uma nova carta de Rui. Era um grito, era um soluço. Sabia já do outro passeio em automóvel, rente ao Eduardo. Da sua convivência. Lembrava-lhe a reputação de estrona do outro, que se não fiassem promessas, quem a amava para a vida e para a morte a ele, tivesse cuidado. O outro era só vaidade, mentira, e demais astucioso como um 288 cruel amor caçador. Se ora pelo amor do luxo que ela se deixava de avententar. Ele faria tudo por dar-lhe luxo igual, já ao jurar em outra carta, tornava a jurar-o agora. O seu amor era puro, era toda a sua vida passada ou era a única esperança do seu futuro, não lhe fugisse, não o abandonasse, não enlouquecesse. As promessas de Rui enterneciam Ada, sem convencê-la. Onde iria o pobre com dinheiro para as ofertas de luxo que fazia? Por aquele caminho, poderia ir até o crime. Arrepiou-se com a ideia de que ele, tão bom, chegasse a qual gual desatino só por amor delia. Molhou a carta de lágrimas, refletiu que era ao lado deste grande coração, lá encontraria a felicidade. Eduardo era o desvario, Rui era o amor. Ficaria para sempre nos braços do seu amor antigo. Durante toda a noite revolveu-se na cama, sem poder dormir, fiscando-se na resolução de fugir para sempre do Eduardinho e da família Guidão. Toda ela devia ser de Rui, a quem já se prometera desde o lindo raiar da sua mocidade. Voltaria para ele, modestamente e honestamente. Ele fizera bem escrever-lhe aquela carta tão sentida, tão profundamente verdadeira. Pensando bem, o Eduardinho Dias gostava com a sua austera grofeira outra de joias. Vinha-lhe o arrepio do arrependimento. Voltava para o seu amor antigo. Como uma dorinha para a primavera. Sabia bem o que a esperava. Sacrifício e pobreza, mas a sinceridade de Rui merecia-lhe aquela abnegação. Depois, se os outros esperavam rurnilhá-la, perderiam bem o seu tempo. Seria ela quem se afastaria com o amor 289 primeiro. Como o dia tardava, ela ansiava por correr ao lindo chalete do Ipanema, onde tantas vezes se arrara de joelhos pregando os alfinetes nas saias da amiga egoísta para lhe dizer um adeus altivo e dissuadir o Eduardinho. Compreendia, enfim, que só a tinham estimado por carecerem dos seus favores, mas que todos se impertigavam agora, só com a simples ideia de que ela pudesse vir a ser da família. A sua dignidade revoltava-se. Decidiu fazer ponto naquele capítulo de facerice voluptuosa que a ia enredando. No dia seguinte, pediu ao filho de um vizinho que acompanhasse até a porta do chalete Guidão, recomendando antes a Rola que a fosse buscar uma hora depois, e aí-o. Um ar tão grave e firme, que Dona Ricarda comentou com estranheza. Que terá ela hoje, que está tão diferente? Sim, é diferente, resolvida a dar um golpe mortal num dos mais risonhos períodos da sua existência. Aquela visita era uma despedida, diria isso mesmo a Dona Leonor. Adeus bais do Ipanema vestidos de seda, embora já usados por outro corpo mais feliz. Passeios alegres em automóveis, através das noites veludosas e perfumadas. O seu destino ingrato obrigava a permanecer ria sua esvaedeira de costura, pilcando os dedos, espestridiçando a beleza de tinha tão nitida consciência. Ia por suas mãos enterrar a flor da sua mocidade, por a pá de terra pesada sobre o corpo a lápide da esperança feiticeira. Quando abriu o portão do jardim e despediu o pequeno que a tinha acompanhado, teve ímpetos de 290 cruel amor correr atrás e voltar, sem dizer uma única palavra, para junto da manha. Mas aquele movimento súbito de timidez sucedeu outro de resolução. Ouvi a voz de Eduardinho discutindo alto na sala com outra voz masculina, mais baixa e escorregadia. A presença do moço reacendeu-lhe a coragem quase extinta. Subiu correndo os degraus de pedra da escada exterior e vibrou com dedo firme a campainha e elecã. Nesse instante viu através dos vidros vins da porta passar lentamente, do salão para a sala de jantar, a figura impassível de Leonor, que voltou para ela nove rosto paulido, em que os olhos pareciam ainda mais sérios e mais frios, e sumiu-se sem dar um passo ao seu encontro. Ada sentiu ímpetos de quebrar os vidros o ir lá dentro sacudir pelos ombros a amiga. Os lábios tremeram-lhe de raiva, aflugiaram-se-lhe as faces, colada pelo espanto ao patamar da escada, morta porque o Eduardinho a visse e corrigisse a má criação da outra. Uns segundos de espera pareceram-lhe uma eternidade. Vibrou de novo, desaforadamente, a campainha elétrica, no acesso da raiva que lhe entumecia as artérias e queimava as pupilas. Veio por fim o criado dizer-lhe, por uma frincha da porta mal aberta, que as senhoras não estavam em casa. E bem instruído, mal acabou essas palavras, fechou a porta e voltou-lhe as costas. Um frio de neve envolveu a Ada da cabeça aos pés, paralisando-lhe momentaneamente a acção. Diante dele ia para o multiplicar-se as portas e os ombros chatos de criados desatenciosos. Segurou-se ao cruel amor 291,